Olá, professor. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, tem pergunta de ouvinte. Um ouvinte, ele quer saber se é possível estabelecer três regras básicas que universalmente funcionam, né, para finanças pessoais e se essas regras podem ser utilizadas em 2021.
É, Luciana, a gente sempre quando fala sobre finanças pessoais, a gente está discutindo sobre muitos assuntos, fazemos assuntos de economia, trazemos assuntos de vida das pessoas com relação a comportamento, com relação a muitas áreas, né? Economia não é só dinheiro, economia mexe com gente, uma ciência social. E, obviamente, ela é socialmente afetada. Então, a pergunta do nosso ouvinte é legal porque buscar uma referência universal, né? Quer dizer, em todo o universo, é uma forma interessante de tentar achar algo um pouco mais estável nesse mundo tão conturbado. A pergunta dele é honesta e é justa e eu acho que vale a pena a gente tentar fazer isso. Obviamente, cada regra se aplica ao próprio caminhante, né? Então, se o caminhante faz o seu caminho ao caminhar, nós estamos dizendo aqui que a realidade que serve para uma pessoa ou para a maioria das pessoas, eventualmente, para um ou outro, isso não vai ser tão útil assim. Mas, óbvio, aplica o amor na discussão e vamos ver se nossos ouvintes conseguem captar a nossa mensagem. A primeira dessas questões, Luciana, que eu acho que é interessante, é estabelecer aquela regra ou aquele conceito que a gente já falou antes sobre um orçamento, naquela diretriz 50, 30, 20. Né? Quer dizer, do orçamento doméstico que alguém tem hoje, né, e aí eu já parto do pressuposto que tem orçamento doméstico, avaliar assim, que do total do dinheiro que ele tem naquele orçamento, 50% dele vai ser consumido, né, nas suas receitas em despesas fixas. Então, vamos pensar assim, olha, de tudo que ganha, de 100% de ganho que a família gera, se for sozinho, então ele sozinho mesmo, ou se for família, o grupo familiar, de 100% da grana que a família gera, 50% vai ser mastigado, consumido, derretido no mês, em cada mês, em despesas fixas. Quer dizer, aqui já está programado. Aí a gente fala com relação aos custos totais, né, de viver, com relação às despesas, com relação à casa, combustível, escola, alimentação, saúde, despesa fixa. Né? Se é despesa fixa, então a gente está falando assim, de ter metade da grana, metade do recurso disponível, do orçamento doméstico, que vai ser consumido em despesas que já são pré-vistas, que já sabemos que existem. Tá bom? Então, se a gente está falando nas nossas regras, a primeira delas é ter um orçamento que tenha a diretriz 50, 30, 20. Nesse primeiro tópico, a primeira parte é 50% é no limite usar isso como despesas fixas. Tá? Então, tudo que tem na despesa dentro de casa, 50% deveria ser o limite das despesas serem absorvidas pela família na forma fixa. Tá ok? Temos o 30 ainda. O 30 é o quê? O 30 diz respeito a utilizar o dinheiro de forma livre. Né? Porque se a gente for dizer, Luciana, que alguém vai pegar o dinheiro e não vai gastar nada nunca, só gastar naquilo que é essencial, a gente está falando de uma semi-escravatura e a vida nossa é para liberdade, não é para escravatura. Então, 30% do valor que tem no orçamento, nós temos como recurso isso e poder fazer aquilo que ele desejar, para ter as opções de realização de...
Perdemos o contato com o professor? O professor Daniel Santos estava conversando com a gente aqui no CBN Finanças Pessoais, respondendo pergunta de ouvinte e falando sobre as três regras básicas, principais aí para a gente manter as finanças pessoais em dia e em 2021, para começar o ano de 2021 já com essas regras na ponta do lápis, né? Ele falava sobre o orçamento doméstico, que tem que ser usado numa regrinha assim, ó, 50, 30, 20. 50% do orçamento com despesas fixas. Então, você não pode passar disso. Do que você ganha, 50%, metade é orçamento fixo. E agora a gente retomou o contato com o professor. Professor, então o senhor dizia que 50% do orçamento, no máximo, com despesas fixas, 30% com gastos livres, né?
Isso, e 20% com relação a alguém, nosso ouvinte, realizar poupança, né? Ou fazer liquidações antecipadas de dívidas, né? Porque isso vai ter um reflexo no futuro a médio e longo prazo. Então, a primeira regra seria essa, a gente ter um orçamento bem construidinho que dê para o nosso ouvinte essa condição de ele olhar e saber, olha, do dinheiro que eu faço,
metade vai para aquilo que me mantém a minha casa funcionando, 30% vai aquilo que mantém a minha alma funcionando na minha, né, na esperança, na realização e nos regalos da vida com a família toda, né? E 20% disso vai para guardar dinheiro realmente. Essa é a primeira regra, Luciano. A segunda, que eu acho que é interessante isso pensar, e isso tem a ver com muito das questões pessoais, como eu disse, né? Mas a segunda regra que é interessante, e universalmente a gente fala da regra dos 30%, que tem a ver com o fato de você utilizar no máximo, né, até 30% da sua renda com despesas de habitação. Então, o que significa isso? Significa que o nosso ouvinte deveria puxar assim, olha, para viver nessa casa, viver como eu vivo, que inclui o aluguel, que inclui financiamento, que inclui as despesas de energia, água, luz, telefone, até 30% disso deveria ser o meu limite para manter a minha habitação. É um terço. E em termos de valor, é uma coisa que tem reflexo diferente para cada tipo de pessoa. Pessoas com mais renda, né, esse valor percentual deverá cair, esse índice deverá cair. Mas com pessoas com renda menor, vai ter um peso um pouco maior. Então, aí é importante estabelecer como meta de limite, de alcançar até 30% de todos os custos de aluguel, serviços públicos, tudo isso que envolve, né, no máximo um terço ou 20% do seu salário. Essa é uma segunda regra bem interessante, Luciana.
E ainda tem a regra 3, né? Qual que é?
A regra 3 tem a ver com a gente fazer aquela reserva, né? E lembrando de um antigo político brasileiro, né? Imexível, né? Ter dinheiro guardado para as despesas de emergência. Então, por que isso é importante? Porque num mundo como a gente vive, e não é só, estou falando da pandemia, mas a gente fala com relação à questão da universalidade, isso a gente tem batido muito tempo já. E quando a gente falava isso há 2 anos atrás, algumas pessoas diziam, ah, Daniel, no Brasil é impossível a gente enxergar alguém que possui uma reserva de 3 a 6 meses das despesas para emergência doméstica. E aí a gente percebe como 2020 nos levou ao mínimo do mínimo. E dessa maneira nós começamos agora a perceber que muito aquilo que a gente achava que era importante ou essencial hoje não é tão relevante assim. Portanto, quando a gente começa a colocar as coisas na devida ótica, dentro do devido enquadramento, guardar um pouco mais de dinheiro é muito mais fácil do que antigamente, né? Porque o importante hoje está muito mais vinculado não apenas àquilo que eu estou gastando ou àquilo que eu estou comprando, porque inclusive as pessoas nem têm para onde ir para gastar ou para mostrar isso às vezes, mas com o fato de estar dentro de casa, numa estabilidade que dê a ela a paz de espírito para olhar para mês que vem, semana que vem ou ano que vem, com um pouco mais tranquilidade e a perspectiva de que, caso tenha algum soluço no processo, caso a economia tenha uma dificuldade, caso a empresa não consiga repassar tudo que está pensando, ainda assim, o mês que vem, ou o próximo mês e ainda o outro, e quanto mais melhor, de 3 a 6 meses é ideal, né? Nós vamos ter alguém que vai conseguir focar em produzir, focar em ser útil, focar em conseguir fazer grana, trabalhar e gerar a renda que está expectando, né? E não apenas ficar como vítima de mais um mês onde virou um mês e eu não tenho nada e minha casa vai parar e vou ficar sem recursos. Então tudo isso muda a nossa forma de viver. Nós falamos de qualidade de vida, Luciana. Universalmente, esses 3 tópicos seriam aqueles que eu colocaria na geladeira de casa, né? Na minha casa já está esse mais meia dúzia ainda. Mas para quem não tem, esses 3 tópicos. Um orçamento doméstico com 50, 30, 20. Falamos com relação ao custo de manutenção da casa com 30% do valor que ele gasta mensal. E ter reservas de 3 a 6 meses, no mínimo, para as despesas de emergência e manutenção da casa nos próximos meses. Isso dá a quem está nesse ano 2021 virando essa expectativa de poder rodar com um pouco mais de tranquilidade, se é que a gente pode falar dessa maneira, né, Luciana?
Uhum. Gostaria só de repassar a regra 2. Então, gastar menos de 30% da renda com despesas de habitação, né? Que despesas são essas mesmo?
A gente pode falar, se alguém falar de financiamento, né, vamos pensar, aqui eu não vou entrar no financeiro, tá, para não sofrer o nosso ouvinte, mas quando eu financio uma casa, por exemplo, uma parte do que eu estou pagando é amortização e isso é investimento, a outra parte é juros e isso é despesa. Então, se a gente fosse falar em 30% de despesa de habitação e alguém que financiou uma casa, seria a parte de juros, porque a parte que ele está pagando investimento é o que a gente chama de capital, né? Ele está aumentando o capital. Então, seria essa condição. Se por acaso essa pessoa também tem a conta de energia, de água, de internet, isso compõe essa conta. Tudo vai ali dentro. Tá? Se o nosso ouvinte não tem uma casa financiada, mas tem uma casa que a gente chama de alugada, então vai ser o valor do aluguel. Ok? E se por acaso o nosso ouvinte ele não paga aluguel, mora numa casa que não ajuda em nada, não paga em nada a conta, etc, etc, então aí esse cara é diferente, né? Bom, é diferenciado. Ele deveria pensar aqui sobre fazer uma reserva de um valor até desse total de 30% para poder fazer um fundo de investimento a médio e longo prazo. Então, se alguém não paga aluguel, vamos pensar assim, né? Um jovem que mora com os pais, que as finanças são separadas em casa, esse jovem deveria tirar um percentual um pouco maior da sua reserva mensal de gastos que ele realiza para aumentar a capacidade de investimento no médio e longo prazo, para poder ganhar condição de investimento e ampliar a sua independência financeira o quanto antes, né? A regra 2 tem a ver com isso, com limitar as despesas de habitação em até 30%.
E os gastos, ou seria investimento, na área da educação?
Isso entra legal, isso vai entrar lá em cima no orçamento como se fosse uma despesa fixa. Então, por quê? Porque, vamos pensar na regra número 1. Eu tenho hoje 50% dos meus gastos como despesas fixas. Se eu tenho educação e eu pago uma escola mensalmente, esse valor eu pago de maneira praticamente fixa. Portanto, deveria compor o meu limite dos 50% de valores a serem feitos na educação, porque são essas despesas que estão ocorrendo mensalmente, né? Se tiver cursos paralelos, se tiver atividades paralelas, mas e a academia? Eu coloco aonde? Bom, para quem gosta de entender academia, né, uma escola de atividade física, etc., uma piscina, né, seja um gasto que ele tenha mensalmente, isso tem a ver com o prazer pessoal, isso vai cair nos 30%, onde ele faz esse gasto livre para poder dar a ele esse impulso do dia seguinte, da semana seguinte, do mês seguinte, manter a sua vida, né, assim, em alta estamina, com energia para poder focar e trabalhar cada vez mais e fazer as coisas com um pouco mais de prazer. Então, esses enquadramentos vão acontecendo dessa maneira, Luciana.
Tá certo, bem bacana. A gente conversa mais nas próximas programas, pode ser?
Claro, com certeza. Sempre à disposição.
Muito obrigada, professor. Até a próxima.
Até semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.